Quem está feliz com Jesus aí, dão glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, né? Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Amém. Eu creio que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Eu estava preparando essa palavra, né? O Senhor fala ao meu coração, né? E eu quero repartir com os irmãos. E eu creio que em nome de Jesus essa palavra, ela venha a fazer efeito em nossos corações, né? É, não é nada novo, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Mas, provavelmente, todos os versículos que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, né? Os irmãos já conhecem, já sabem. E eu faço a pergunta, quanto por cento desses versículos, desses ensinamentos que o Senhor nos dá, nós temos colocado em prática? Que a palavra de Deus, ela serve para o quê? A Bíblia, ela serve para nós ensinar, né? Para nós nos dar direção, nos direcionar, né? Então, hoje é uma palavra de ensinamento. A palavra também, ela nos corrige, nos exorta, a palavra do Senhor. Né? Mas eu creio que hoje Deus quer nos ensinar, nós colocar em prática, né? Aquilo que Ele tem falado conosco nessa noite, vai falar conosco, que nós possamos usufruir da palavra dEle. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Deus amado, eu coloco, Senhor, esse momento, ó Pai, esse momento, Pai, na Tua presença, Senhor, aonde que vamos ministrar, Senhor, a Tua palavra. Pai, que não seja eu falando, Senhor. Pai, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, falando, Senhor, através da minha vida. Pai, aonde o homem não chega ao coração do ser humano, Pai, o Teu Espírito Santo é Ele que convence do juízo, da justiça, Senhor. É o Espírito Santo que nos convence, Pai. Eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo esteja levando essa palavra em cada coração nessa noite. Que nós possamos se render a Ti, ó Pai, nossa mente, nosso coração, ó Pai, nosso espírito, ó Pai. Estar atento, ó Pai, para a Tua palavra, Senhor. Eu repreendo tudo aquilo que tentar tirar, Senhor, essa palavra. Tudo aquilo, ó Pai, que tentar roubar essa palavra, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que essa palavra, Senhor, venha fazer efeito em cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem é a prioridade da nossa vida. Irmãos, eu creio que nós, cada um de nós, o ser humano, nós temos as nossas prioridades, amém? E as nossas prioridades são a base aonde que nós possamos construir algo em cima. Primeiro, tudo para ser construído, ela tem que ter uma base, né? Essas cadeiras, ela tem quatro perninhas, que é a base dela para segurar a cadeira e segurar você que está aí sentado nela. Amém? Senão, ela não serviria para nada. Isso aqui, se ela não tem uma base, também não consegue ficar em pé. E nós não somos diferentes, né? Nós precisamos de uma base, né? Uma casa precisa de um alicerce, precisa de um fundamento, né? E para nós, o nosso fundamento, a nossa base é Deus, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é aquilo que Deus tem para nós. Mas muitas vezes nós não cavamos, muitas vezes nós não formamos uma base para começar algo na nossa vida. As decisões nossas. Para mim tomar uma decisão, primeiro eu tenho que ter uma base daquilo que a Bíblia me fala, daquilo que Deus me diz. Né? Vou fazer um negócio, vou fazer algo, primeiro eu vou orar, vou colocar na mão de Deus. Porque nós erramos, nós somos falhos, nós vemos hoje, mas o amanhã nós não vemos, e Deus conhece, né, o amanhã. Tem coisas que aos nossos olhos parece que é bom, né, mas nem tudo aquilo que brilha é ouro. Né, então, nós temos que andar nessa direção de Deus. Algumas vezes que eu fiz alguns negócios, que Deus, eu tomei a direção e fiz, eu me dei mal. Mas a maioria das vezes, todas as vezes que primeiro eu orei, coloquei na mão de Deus, pedi a direção, esperei nele a resposta, as coisas deram certo. E isso é a nossa base. Amém? Então, quando nós... E o meu texto básico aqui, é aquilo que todos nós já conhecemos, está lá em Mateus 6, 33. Se você quiser abrir a tua Bíblia, ou ligar a tua Bíblia, acompanhar com a gente aqui. É um versículo que todos os crentes conhecem, né? Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus nos direciona, Deus nos dá uma dica, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele nos garante, as demais coisas são acrescentadas nas nossas vidas. Quais são as demais coisas? Tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem um alvo para chegar lá, e muitas vezes ainda não chegamos, porque às vezes, ou a maioria das vezes, nós não temos buscado Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós... A Bíblia nos diz que amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, né? E muitas vezes eu tenho deixado Deus em segundo ou terceiro lugar, ou às vezes até eu esqueço de Deus, e aí nós não chegamos aonde o propósito que Deus tem para nós. E ainda muitas vezes nós culpamos Deus. Mas eu faço, eu luto e eu não consigo alcançar meu objetivo. E ficamos perguntando por que que isso não acontece. E eu quero te dizer nessa noite que a maioria das vezes é porque nós não andamos naquilo que Deus nos direciona. A palavra de Deus, ele não é, digamos hoje, um GPS só para chegar ao caminho do céu. Né? Eu quero ir lá para o Rio de Janeiro, não conheço nada lá. Eu coloco no GPS, ele vai me levar exatamente onde eu preciso ir. A palavra de Deus, ela não é diferente. Ela, para nós, é uma bússola. Ela é um GPS. Né? Aonde vamos chegar, os caminhos que vamos ter que fazer. Né? E ela nos direciona, né, a nossa salvação, e não só a nossa salvação, mas tantas coisas na palavra que ele nos ensina como fazer para se dar bem. Amém? Tem muitas pessoas hoje que não conhecem a palavra de Deus, ela vai por outros caminhos tortos para se dar bem. E parece, aparentemente, até que se dá bem. Às vezes fala assim, pô, mas aquela pessoa lá, né, conheço ela, nem na igreja não vai, e está prosperando, está se dando bem. Mas nem sempre bens materiais é prosperidade. A prosperidade, para mim, ela é ter paz, alegria, principalmente a nossa salvação, como disse Abacuque, né? Ainda que não tenha vaca no currais, aonde que não tenha alimento, aonde que não tenha, né? Mas ainda assim eu me alegrarei em quem? No Deus da minha salvação. Algo que nós precisamos, em primeiro lugar, é se alegrar no Senhor, porque um dia ele me resgatou do pecado, um dia eu estava lá, né, no lamaçal do pecado, estava lá nas trevas, ele foi lá, me resgatou, trouxe para a luz, me colocou na rocha, que é a sua salvação. Isso para mim, para nós, tem que ser motivo de muita alegria, muita alegria. E nós andar nesse caminho, né, e perseverar. Né? Então, para nós se dar bem, é buscar primeiro a Deus, o reino de Deus e a justiça dele, né? Ah, isso é justo, isso não é justo. Não se conformar com as injustiças. E nós também não fazermos injustiça, né? Às vezes nós olhamos pessoas fazendo coisas mal, nós ficamos tristes, né? Porque, puxa, para que isso? Que injustiça é isso? Nós não se conformamos com isso. Mas também nós olhar para dentro de nós algumas atitudes que nós temos que é injusto. Não, o que eu estou fazendo agora não é justo. Então, eu não quero, eu quero fazer o que é justo. Eu quero fazer o que alegra o coração de Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor, né, tem para mim. Amém? Está conseguindo entender? Amém. Então, assim, o que é buscar primeiro o reino de Deus? É ter, em primeiro lugar, um relacionamento com o Senhor. Como eu tenho um relacionamento com o Senhor? Tendo um conhecimento com Ele. Como eu tenho um conhecimento com o Senhor? Lendo a palavra do Senhor. Conhecendo qual é, né, aquilo que Ele tem para mim. E o que Ele quer de mim também. Muitas vezes, para nós ter esse relacionamento com o Senhor, lendo a palavra, orando, buscando, esperando resposta nele, Ele fala conosco. Deus, Ele tem palavra para nós. Então, para mim, ter um relacionamento com o Senhor, é um relacionamento com Ele, é estudar a palavra, é conhecer a palavra, mas somente através do Espírito Santo nós vamos conhecer a palavra. Porque é o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus para nós. Irmãos, hoje você pega um livro, você pega um jornal, você lê, você entende, você conhece o autor, é fácil de você entender. Mas muitas vezes você vai para a palavra do Senhor e você lê algo, mas eu não entendo o que esse versículo está dizendo. Porque é o Espírito Santo que nos abre os nossos olhos. É o Senhor que nos revela, né, o segredo para nós. E quando nós temos esse relacionamento com o Senhor, nós buscamos o Senhor de todo o coração, diz a palavra, nós encontramos. A palavra de Deus diz, quando me buscar de todo o coração, me encontrarão. E muitas vezes nós buscamos o Senhor, mas muito artificial. Então, nós precisamos se aprofundar mais. Né? Buscar o Senhor, buscar o seu reino, buscar na oração, buscar na palavra, ter tempo com Ele. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos buscar um conhecimento cada dia mais profundo com o Senhor. Né? Eu conheço poucas pessoas aqui, digamos assim, mas aquelas pessoas que eu conheço aqui, que eu tenho mais intimidade, que eu estou mais junto, né? Eu sei o nome, eu sei muitas coisas da vida da pessoa. Se eu for dar um presente para ela, eu sei o que vai agradar o coração dela. Mas se eu pegar alguém aqui que eu ainda não conversei, eu não conheço a pessoa, eu não sei o que eu poderia dar de presente para ela, eu não sei nem o que eu poderia começar uma conversa com essa pessoa. Né? Aqueles amigos meus, eu posso brincar. Eu sou um pouco brincalhão, né? Posso brincar, eu sei que não tem problema, mas se é uma pessoa que eu não conheço, já não vou brincar, porque eu não sei, né? Se ela gosta de brincadeira, se não gosta. E assim é Deus. Ter esse conhecimento com Ele, o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele quer de mim, o que eu posso ofertar a Ele, o que eu posso alegrar o coração de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Irmãos, a nós fazer um planejamento das nossas vidas, precisamos fazer uma ordem das prioridades. Nós temos que ser organizados nas nossas coisas. Amém? Qual é a prioridade para mim hoje? Qual é a prioridade neste ano para mim? Qual é o meu alvo quando chegar dezembro? O que eu quero alcançar? Né? Estamos começando o ano. O que eu quero quando chegar em dezembro? Eu tenho meus objetivos. Né? Eu quero pagar aquela conta. Eu quero comprar aquela casa. Quero comprar aquele terreno. Eu quero fazer isso. Eu quero pagar essas contas. Nós se programar e nós colocar qual é a prioridade. Prioridade é Deus. E aí, depois dessas coisas, nós colocar em ordem, né, aquilo que é em primeiro lugar, aquilo que seria desnecessário e aquilo que seria de urgência, ou o que eu posso deixar mais para o final do ano para fazer isso, tanto na nossa vida financeira, na nossa vida normal, né, como na nossa vida espiritual. Mas eu quero te dizer nessa noite, primeiro lugar, a nossa vida espiritual, porque aí o Senhor vai nos conduzir da maneira certa, da maneira correta, e nós, provavelmente, a possibilidade de nós errar nas nossas escolhas vai ser muito pouco. Muito pouco, porque nós andamos na dependência do Senhor. É como você entrar no barquinho e deixar o Senhor remar o barquinho. E nós vamos só olhando as paisagens, amém? Quando nós andamos na direção do Senhor, naquilo que Ele nos manda, buscando primeiro o reino, buscando Ele primeiro, é como nós entrar num barco e descer a correnteza abaixo. Não vai precisar fazer força, eu vou chegar lá no quilômetro tal, que é meu objetivo, sem fazer muita força. Porque quem está conduzindo? A correnteza está levando o barco. E quando nós estamos no barquinho de Deus, é da mesma forma. Ele vai nos conduzindo. Nós só vamos prestando atenção para nós não cair e não se afogar, né? Mas Ele vai conduzir o barco. Agora tentamos fazer o contrário. Remar, né, a correnteza acima, não vamos sair do lugar, nós vamos se estressar, vamos cansar e não vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Então, assim, quero te falar nessa noite, entra no barquinho do Senhor, coloca teus planos, teus projetos espirituais, né, coloca teus projetos na tua vida financeira, no teu casamento. Às vezes você está programando, eu quero ter um filho esse ano, né? Quero ser pai, quero ser mãe. Coloca nos planos de Deus, se prepara, busca, confia nele. A palavra de Deus diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você crê nisso? Você crê que quando nós entregamos nosso caminho para o Senhor, Ele faz todas as coisas? Amém? Aquilo que Deus faz, aquilo que nós não podemos fazer, O Senhor faz. Agora, aquilo que cabe a mim fazer, o Senhor não vai fazer. Porque nós vemos uma experiência quando morreu Lázaro, né? Qual que era mais fácil? Jesus falar para a pedra sair a pedra ou ressuscitar Lázaro? Mas o que ele falou? Mandou tirar a pedra. Mandou tirar a pedra. Mandou que o homem tirasse a pedra. Porque o homem, quem estava ali, não tinha poder para ressuscitar Lázaro. Mas Jesus tinha poder para ressuscitar ele, sim. Então, aquilo que ele tinha, que o homem não pode fazer, Jesus fez, né? Ele ressuscitou Lázaro. Mas tem que tirar a pedra. Alguém tem que tirar a pedra. Às vezes, na nossa vida, às vezes tem uma pedra que está impedindo de nós receber o milagre. E quem tem que tirar essa pedra sou eu. Eu tenho que recuar essa pedra. E aí, Deus vai fazer o milagre. Amém? Se tem alguma pedra hoje, né? Pede para o Senhor, pede para o Espírito Santo mostrar para você e você possa retirar essa pedra e deixar ele fazer um milagre. Amém? Quando fazemos assim, irmãos, é um detalhe que faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós andamos nesse caminho, faz toda uma diferença. Eu até digo com uma experiência própria, porque há muito tempo eu me converti em 93, que eu conheci Jesus, que eu comecei, ele começou a mudar a minha vida. Até então, como diz aquele ditado, eu dei muito murro em ponta de faca. Lutava, não saía do lugar, muita dificuldade. Mas quando eu tomei uma decisão e eu conheci Jesus, Jesus começou a mudar a minha vida, começou a transformar em tudo na minha vida, na minha família, na minha vida, tudo foi mudado. Porque quando Jesus entra, ele faz milagre. Quando ele entra na nossa vida, ele faz toda a diferença. Amém? Ao entender essas prioridades, podemos acertar a maioria das nossas escolhas. Quando nós colocamos a prioridade, a maioria das nossas escolhas, elas vão dar certo. Nós estamos começando agora o ano 2022. Irmãos, eu preguei essa palavra em 2017. Eu não sei se alguém ainda lembra, né? Em 2017 eu preguei essa palavra. Eu não sei se fez a diferença na vida de alguém. Eu creio que sim. Eu creio que aqueles que ouviram e praticaram, com certeza deu frutos. E aqueles frutos que ainda permanecem e vão permanecer para sempre. Que os frutos da nossa vida espiritual, ela permanece para sempre. Amém? Mas eu creio que a palavra de Deus, ela se renova. Hoje, Deus quer fazer algo diferente nas nossas vidas. Deus quer fazer algo a mais nas nossas vidas. Basta que nós deixamos Ele fazer em nós. Amém? Mateus 5, capítulo 5, versículo 6. Nos irmãos do monte, né? Jesus deixa muitas orientações para uma vida feliz. Ele deixa uma orientação para nós, como nós ter uma vida feliz. Ele diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Amém? Algo que precisa ter dentro de mim, dentro de nós, é ter fome da palavra, é ter sede da justiça. E quando nós temos fome, nós vamos fazer o quê? Nós vamos se alimentar, né? Quando nós temos sede, nós vamos tomar água. Amém? Então, que o Senhor possa colocar nos nossos corações essa fome, essa sede de justiça, para que nós possamos ter uma vida em abundância com o Senhor. Amém? Eu preciso buscar isso. Jesus sabia que o ser humano passaria nos últimos tempos por ansiedades e preocupação. E já lá, ele deixa para nós, eu creio que ali já existia já naquela época, né, muitas pessoas ansiosas, mas Deus, ele sabe todas as coisas, né? Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, ele sabe todas as coisas, ele é o princípio, o meio e o fim, ele sabe todas as coisas. E ali ele deixa para nós, né, um recado, Jesus falando ali, Depois nós já vamos ler o texto aqui embaixo, mas eu quero comentar um pouquinho antes, né? Ele sabia que nós ia viver tempos de ansiedade. Hoje nós estamos vivendo a cada dia, pessoas ansiosas, pessoas com dificuldade, tantas preocupações, tantas tarefas para fazer, e muitas vezes você não consegue chegar ao objetivo que você quer, e aí você se estressa, você fica nervoso, e aí você entra até em depressão, muitas pessoas entrando hoje em depressão, ansiedade. Hoje a ansiedade, medo, muitos medos causando ansiedade nas pessoas. Essa epidemia, tantas coisas que estão acontecendo, pessoas com medo, apreensiva do que vai ser amanhã, do que vai acontecer amanhã. Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã minha empresa está com as portas abertas? Será que amanhã, será que isso? Tantas dúvidas. E muitas vezes nós se preocupamos com essas coisas. Mas a palavra de Deus diz, não andei ansioso com essas coisas. Né, nós vemos as redes sociais aí, né, esses TikTok aí, né, essas tantas coisas que, tantas mentiras que eles inventam e nós acreditamos, começa a colocar medo na nossa mente. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que estamos vendo nas redes sociais, porque tem muita mentira. Outra situação, a pessoa vai lá e quer ostentar, né? Ela vai lá e tira uma foto lá perto de uma pedra, lá num lago, e aí coloca lá que está lá nas Maldivas, né? Maldivas, né? Não sei nem falar esse nome aí. Está lá, não sei aonde, está lá, não sei aonde. Mas está aqui, talvez esteja aqui no Brasil, está ali nas cataratas, ali, fazendo que está lá. Às vezes a pessoa vai lá, né? Tem um dinheirinho a mais, vai lá, aluga uma Ferrari, tira uma foto na Ferrari, né? Faz de conta que está dirigindo e coloca lá que ela é dona. E aí tem muitas pessoas que olham para isso e querem ser igual àquela pessoa. E aí como que aquela pessoa tem, eu não tenho, eu tenho que ter, eu tenho que ter, e aí entra naquela ansiedade porque eu quero ser igual àquela pessoa. Toda mentira. Por mais que seja verdade, cada um de nós temos aquilo que Deus nos dá. Algo que nós temos que entender. Primeira coisa, nós somos felizes com o Senhor. Ser feliz em Deus. Ser alegre e feliz e ter paz com a nossa salvação. E as coisas que vêm depois são bênção nas nossas vidas. E nós vamos viver da forma que Deus quer. Deus tem nos sustentado. E Ele vai nos sustentar. Né, a palavra de Deus diz assim, né, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele nos ajuda. Ele nos dá aquilo que é necessário em nossas vidas. Deus cumpre. Deus nos dá tudo. Né, ele supre as nossas... me fugiu da mente agora. As nossas necessidades. Às vezes Deus não vai suprir as nossas vaidades. Deus ele vai dar algo para nós... Onde que amanhã depois eu não possa deixar Deus de lado e ficar com aquilo que Ele me deu, trocar Ele por objeto. Às vezes nós não estamos preparados, né, para ter, né, um carro. Ah, se Deus me deu um carro agora, eu não vou mais para a igreja, eu vou viajar, eu vou achar tanto lugar para ir, menos na igreja. Então Deus não vai te dar. Primeiro Ele vai tratar teu coração, Ele vai deixar você maduro espiritualmente, né, para depois Ele te dar algo. Às vezes nós não estamos tendo coisa nas nossas vidas porque ainda nós estamos com essa pedra, né? Que nós temos que tirar essa pedra. Primeiro Deus, depois as outras coisas. E a palavra de Deus diz que as bênçãos acompanharão. As bênçãos, ela nos acompanha. Quando nós buscamos as coisas de Deus, né? Buscamos Deus em primeiro lugar, essas bênçãos, elas nos acompanham, elas nos alcançam. Né? Muitas vezes nós andamos correndo atrás da bênção e a bênção é correndo de nós. Porque ainda não estamos no propósito. Mas quando entramos no propósito, elas que vão correr atrás de nós. Amém? Para Deus diz aqui em Mateus 6, 25. Aqui primeiro um comentário, né? Não, ele diz assim, por isso eu vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir, nem a veste, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? O Senhor fala que não é para nós andar ansioso pelas vestes, não é andar ansioso pelo aquilo que temos que comer, pela comida. E hoje, a maioria das ansiedades hoje não é pelo vestir, não é pelas vestes, não é pela comida. As ansiedades hoje, as preocupações, porque quer ter algo maior. A mídia, a televisão, né, coloca na cabeça de muitas pessoas que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter algo para você ser alguma coisa. E para Deus não é assim. Nós somos o que somos para o Senhor. Então, nós não temos que estar preocupados com essas coisas. Ele diz assim, ele diz na palavra dele, né, que os passarinhos, né, não plantam, não colhem. Então, Deus é que sustenta e nós valemos mais que um passarinho. Olha para o teu irmão, fala assim, você vale mais que um pardal. Amém? Nós valemos mais do que qualquer passarinho mais valioso nessa terra. Nós valemos muito mais do que isso. E o Senhor é que sustenta eles. E muitas vezes nós passamos, vemos um passarinho bem tranquilo, né? Não tem casa, não tem nada, mas estão ali felizes, cantando, alegre, porque eles sabem que Deus tem cuidado deles. E muitas vezes, né, nós temos nossa casa, temos nosso trabalho, e ainda queremos mais e queremos mais. Não é errado a gente sonhar, desejar algo em nossas vidas, não é errado. Nós temos que sonhar, nós temos que adquirir coisas, mas só que o nosso coração não pode estar preso nessas coisas. O Senhor quer que nós tenhamos as coisas. O Senhor quer que nós tenhamos para nós e para abençoar o próximo também. Mas não andar ansioso, porque eu tenho que ter algo, custe o que custar. Amém? Então é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Aquilo que é para nós, o Senhor vai dar no tempo certo, da maneira certa. Amém? O Senhor manda ele, nós olhar as aves do céu. Ele diz assim, olhai as aves dos céus. E ele manda também nós olhar os lírios do campo, as flores. Né? Quantas vezes você vê aquelas flores lindas, maravilhosas, mas dali uns dias já ela não existe mais. E o Deus cuida delas. E outro ano nasce de volta. A gente tem um pé de rosa lá na frente de casa. Né? Às vezes ela está a coisa mais linda, né? Aquela flor maravilhosa ali. De repente acaba, está só lá aquele pé de rosa lá seco, até sem folha. Aí no outro ano começa tudo de novo. Porque Deus renova, Deus faz, Deus vai fazendo as coisas, né? E nós somos muito mais que isso. Nós valemos mais para Deus do que um lírio do campo, do que um passarinho. Mas muitas vezes a nossa fé, ela tem que aumentar a nossa fé. Nós temos que crescer na fé. Amém? Eu quero que nessa noite nós possamos sair daqui nessa noite, que você comece a refletir. Qual é a prioridade na minha vida? Faz uma lista na tua vida. Faz uma lista para esse ano. Qual é a minha prioridade? Qual é o objetivo que eu quero alcançar esse ano ainda? Muitas vezes você já fez uns planejamentos, alguns anos, e essas coisas ainda não aconteceram. Mas eu quero te dizer, quero profetizar na tua vida. Este ano você vai alcançar teu objetivo. Este ano você vai chegar ao lugar que Deus tem para você. Busque a presença de Deus. Busque a dependência do Senhor. Dependa dEle. Fala, Senhor, eu dependo do Senhor para me alcançar isso. E a hora que eu alcançar a minha casa, alcançar esse carro que eu desejo, eu não vou trocar esse objeto. Não vou trocar o Senhor por esse objeto. Mas eu vou reconhecer que foi através do Senhor. É o Senhor que me deu. Somente para me desfrutar dele. Né? Nós não somos dono de nada nessa terra. Amém? Você concorda comigo? Se você entregou a tua vida para o Senhor, Então, tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que Deus me deu, é dele. É tudo dele. É tudo para ele. Se a minha vida é do Senhor, as demais coisas todas é dele. Amém? E nada de coisas, objeto, pode me tirar da presença do Senhor. Porque é ele. Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? O que Jesus nos ensina para ser as prioridades da nossa vida? Para ser feliz. Se eu quero ser feliz, primeiro eu tenho que buscar o reino em primeiro lugar. Irmãos, para nós fazer um bolo, existe uma receita. Existem os ingredientes para fazer aquele bolo legal. E as coisas com Deus também é assim. Precisa as coisas em ordem. Precisa, né, para nós ser feliz, de verdade. Ter paz de verdade. Nós precisamos ter esses ingredientes que a palavra nos ensina. Que são a palavra de Deus, né? Buscar o reino, buscar a justiça. Entregue teu caminho. Nós precisamos de fazer uma entrega para o Senhor. Para que Ele possa fazer algo nas nossas vidas. Tudo aquilo que eu entrego para o Senhor e peço para Ele. E reconheço que eu dependo dEle. E peço para que Ele me ajude. Ele vai me dar as condições de chegar lá. Mas algo que eu falo assim, não, eu consigo. Eu vou na força do meu braço. Ele não está nesse negócio. E nós não conseguimos chegar ao objetivo que queremos. Porque botamos fé no nosso braço. Acreditamos que é através da nossa força que vamos conseguir. E nós não vamos chegar lá. Mas quando nós reconhecemos o senhorio de Deus nas nossas vidas, a dependência que nós temos, e temos um coração grato a Ele por aquilo que Ele já me deu. Irmãos, quer ver Deus se alegrar conosco? É quando o Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já me deu, tem um coração grato, lembrar de onde Deus nos tirou, e aonde Ele nos trouxe, e aonde Ele vai nos levar. Quando nós temos um coração de gratidão ao Senhor, Ele começa a dar algo para nós. Não fazemos isso por interesse, mas automaticamente, Senhor, eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Eu sou feliz com aquilo que o Senhor me deu. Eu tenho alegria naquilo que o Senhor me deu. E reconhecer que tudo vem dEle, Ele vai te levar para um nível mais alto. Com certeza Ele vai te levar para um nível mais alto. Mas quando nós não reconhecemos, quando nós não temos um coração de gratidão, nós travamos de Deus nos abençoar mais. Quando nós queremos ter as coisas para se aparecer, para mostrar para alguém que eu estou conseguindo, que eu sou o cara. Quando nós queremos algo para ostentar, muito provavelmente Deus não vai dar. Deus não vai nos dar isso. Nós temos que ter um coração diferente. Senhor, aquilo que o Senhor me dá é para mim usufruir, é para minha família, é para os meus filhos, é para o próximo. É para aqueles que precisam. Amém? Quando você tem um coração de abençoar, um coração de você se colocar no lugar de uma pessoa que necessita de algo, você se colocar no lugar dela e estender as tuas mãos para ela, aí Deus vai te abençoar. Aí Deus vai te dar algo. Amém? Eu coloquei aqui, né? Então, o que seria o reino de Deus? Nas palavras de Jesus, o reino de Deus é semelhante. Né? A gente já vai chegar ali. Jesus falando assim, né? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O que Jesus queria falar com aquilo ali? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E ele diz assim, é a menor semente das hortaliças. Mas quando é colocado na terra, ela cresce e ela forma uma grande árvore, a maior das hortaliças. E ele fala, se for ler o versículo lá, ele vai dizer que até as aves do céu fazem ninho naquela hortaliça, de tão grande que ela é. O que ela quis dizer com isso? eu entendo que o que Jesus quer ensinar para nós nessa parábola é: nós somos a terra. A palavra de Deus é uma semente, onde que ela é colocada em nosso coração. Hoje está sendo semeado aqui uma semente. E ela vai cair em vários tipos de terra. Vai cair em terras fértil, mas também pode cair em terras que não é fértil. E a semente que cair nas terras fértil, ela vai crescer, ela vai produzir, ela vai dar frutos, e a gente vai ver a diferença. E essa terra é o nosso coração. Como que está o teu coração? Como que você está recebendo essa palavra? Como você está recebendo essa semente? Essa semente, quando ela vem ao meu coração, ela tem que crescer. O meu coração tem que ser um coração fértil. Ele tem que receber essa semente. E nós temos que regar essa semente em nós. Quando nós jogamos a semente na terra e não cuidamos dela, ela morre. Mas a semente, ela cresce quando nós regamos, quando nós tiramos as ervas daninhas de volta e nós cuidamos dela, então ela vai crescer e ela vai produzir frutos. Então essa palavra que nós ouvimos, que nós escutamos, que Jesus está ensinando ali, ela não pode entrar no nosso coração e morrer. Então essa palavra que nós escutamos, que nós recebemos, ela tem que crescer em nós. E quem que dá esse crescimento? Sou eu mesmo. Agora, se essa semente cai aqui no meu coração e eu saio ali para fora da porta e esqueci de tudo que foi pregado, de tudo que Deus falou, ela não vai produzir fruto, automaticamente ela morreu. Mas se você falar, não, o pastor falou naquele dia, o pastor profetizou, o pastor declarou que essa semente vai dar fruto, que as coisas vão acontecer, que eu vou alcançar meu objetivo, no final do ano as coisas vão acontecer, eu vou testemunhar disso que vai acontecer na minha vida. As coisas vão acontecer. Você crê nisso? Fala assim para o teu irmão, você tem que crer. Fala, Deus diz, aquele que crê verá a glória de Deus. Né? Tem um detalhe, aquele que crê verá a glória de Deus. Se você crê nessa noite, você vai ver a glória de Deus nesses objetivos que você está colocando hoje na presença do Senhor. Você vai ver a glória do Senhor. Amém? Mateus 13, 44, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Em outras palavras, diz um tesouro escondido no campo. Qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordou de alegria. Fala comigo, transbordou de alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmão, um homem foi, Jesus ali dando essa parábola, ele vai, acha um tesouro no campo. E ele se alegrou. Transbordou de alegria nesse homem. E ele toma uma decisão. Ele vai e vende tudo o que ele tinha. Ele vai lá e compra esse campo. Porque esse campo lá tem um tesouro. E ele sabe o valor desse tesouro. E ele vai e vende. O que eu vejo? Ele foi e se desprendeu de tudo que ele tinha. Ele se desprendeu de tudo o que ele tinha ali. Ele investiu tudo que ele tinha nesse campo, por causa desse tesouro. Qual é para mim hoje o maior tesouro? Para você, se pergunta, qual é o maior tesouro para mim hoje? Qual é o maior tesouro? Para mim, irmãos, o maior tesouro é Deus. Para mim, o maior tesouro é a palavra de Deus. Para mim, o maior tesouro é a instrução que a palavra de Deus coloca em mim. E eu preciso fazer com que essa palavra do Senhor venha acontecer na minha vida. É o maior tesouro. A minha salvação é o maior tesouro. É o maior tesouro. Mas, se eu estiver preso nas coisas deste mundo, no dia a dia, nas correrias dessa vida, se eu estiver preso, a minha mente está presa, meu coração está preso em algo material, em riqueza, em coisas dessa terra, eu não vou poder usufruir desse tesouro. Porque aí o reino de Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar estão as coisas terrenas. Mas se eu me desprendo dessas coisas, não quer dizer que você vai abandonar, que você vai jogar. Que... Amém? Mas você tem que se desprender. Você pode ter as coisas. Só que o teu coração não pode estar preso nas riquezas terrenas. Nós podemos ter riqueza? Podemos. Podemos ter bens? Podemos. E devemos lutar por isso. Mas o meu coração não pode estar nele. O meu coração tem que estar em Deus. Diz a palavra de Deus, aonde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro hoje? Aonde está o teu coração? Está em Deus? Está nas riquezas? Está nas coisas dessa terra? É isso que nós temos que entender, irmãos. É isso que o Espírito Santo, peço que ele fale em nosso coração, que muitas vezes nós não entendemos. Mas que nós possamos sair nessa noite com entendimento. Com entendimento daquilo que Deus tem para nós. Amém? Se desprender daquilo que está te atrapalhando de buscar mais o Senhor. Às vezes até o nosso trabalho. Se o nosso trabalho ele impede de ter mais tempo com Deus. De ter mais tempo de oração. De ter mais tempo de ler a palavra. Tem que rever essas coisas. Muitas vezes, né, a pessoa está desempregada, está pedindo a Deus um emprego, e aí Deus dá um emprego para ela. Aí chega no sábado, no domingo, ela fala assim, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Trabalhei a semana inteira, principalmente as mulheres, né, trabalhei a semana toda, agora sábado e domingo tive que limpar a casa, tive que fazer isso, colocar as coisas em ordem, eu estou cansado, eu não vou para a igreja. E aí? Estão colocando primeiras as coisas terrenas e não está presa no trabalho, está presa nessas coisas. E é essas coisas que nós temos que tomar cuidado hoje. A palavra de Deus diz que não adianta dormir tarde, levantar cedo e comer pão de dores. Diz a palavra porque ele nos dá enquanto nós estamos dormindo. Você está dormindo hoje, o Senhor já está preparando outro dia nosso. É ele que nos dá. Mas também não fica dormindo dia e noite, porque daí Deus também não vai dar. Sabe? Tem que ter uma... dormir à noite e de dia trabalhar, amém? Mas não se preocupar com o que vai acontecer. Então é isso, irmãos. Quero... Já vai estar quase concluindo aqui. Mas é isso que eu quero que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que nós precisamos viver na dependência do Senhor. Nós somos totalmente dependentes dele. Em Mateus 6,10, ele diz assim, Jesus dizendo, né? Jesus mostrando ali, que devemos orar pedindo, né, para o Senhor, venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Né? O Pai Nosso ali, Senhor, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então, o que nós devemos pedir para o Senhor? Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Qual é a tua vontade? Aí nós temos que ler a Bíblia, nós temos que entender qual é a vontade de Deus para mim. O que eu peço para Deus? Amém. O que Deus pede para mim agora? Amém? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Essas coisas que nós temos que entender. Em terceiro lugar, ele diz o quê? As demais coisas serão acrescentadas. Buscamos o reino, buscamos a justiça de Deus e todas as outras coisas, elas são acrescentadas nas nossas vidas. Com essas condições, e muitas vezes, se nós não tivéssemos condições, não buscar as demais coisas provavelmente não vai chegar em nossas mãos. Há promessas do Senhor com condições. E há promessa do Senhor sem condições. Né? Deus fala, se fizer assim, eu vou fazer assim. Se me buscar de todo o coração, me achará. Se não buscar, não vai achar. Se fizer assim, vai acontecer assim. Tem promessas do Senhor que... creia eu, não creia, há uma promessa de Deus que Jesus vai voltar. E ele vai voltar. Se eu creio, se eu não creio, Jesus vai voltar. É uma palavra, é uma promessa sem condições. Ele vai acontecer. Agora, tem palavras na minha vida, promessas na minha vida, que ela só vai acontecer na minha vida com uma condições. Com uma condições. Deuteronômio diz assim, ele mostra ali o caminho da vida e o caminho da morte. Ele mostra os dois caminhos, qual que eu quero andar nele. E ele nos diz, eis que te digo, escolha o caminho da vida. Há uma condições ali. Amém? Há condições para nós. Primeira Pedro 5, 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, essa é a hora de nós se desprender de algo que muitas vezes está prendendo nós. Deixa as preocupações de lado. Deixa tudo aquilo que está atrapalhando você de andar no caminho do Senhor. Deixa, se desprenda de tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar e está falando, eu creio, e ele vai falar na tua casa, às vezes em sonho, ele vai falar com você. Algo que ele quer fazer nas nossas vidas. Deixa as ansiedades, não andei ansioso. Se nós estamos ansiosos por algo, essa ansiedade, ela toma nosso coração, ela toma nossa mente e ela bloqueia a nossa mente de estar com o Senhor, de buscar aquilo que ele tem para nós. E o inimigo, nós sabemos que ele faz tudo para atrapalhar as nossas vidas de andar com Deus. A coisa que ele mais quer é que nós andamos longe do Senhor. E ele começa a colocar coisas nas nossas cabeças. Há um ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Há um ditado até, se você não está pensando em Deus, não está buscando as coisas de Deus, você está buscando as coisas deste mundo. Coisas que o inimigo começa a jogar na nossa mente. Né? Ansiedade, medo. Isso não vem da parte de Deus. O Senhor está falando aqui, não ande ansioso. Não tenha medo, confia no Senhor, crê no Senhor. Amém? Eu quero que você saia nessa noite com isso na tua mente. Crendo em Deus. Deixa a ansiedade de lado. Joga isso fora para nunca mais na tua mente. Ansiedade traz doença. Ansiedade traz aflições. Ansiedade traz depressão. Ansiedade traz tudo que é de ruim na nossa mente. Na nossa cabeça, no nosso trabalho. Tudo ela influencia. Então, por isso, nós não podemos andar ansiosos. E no final do culto, eu quero orar por ansiedade, quero orar pela enfermidade, que muitas vezes é causada pela ansiedade. E eu quero que você creia, coloque teu coração, Senhor, eu creio na tua palavra. Não é o pastor falando, é a palavra de Deus falando. É o Espírito Santo de Deus que vai tocar no teu coração. É o Espírito de Deus que vai ministrar o teu coração. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço, Deus conhece, o Espírito Santo conhece, e Ele vai tocar no seu coração. Aonde Deus, aonde se abrir teu coração para o Senhor, pede para Ele, fala, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, me socorre aqui, Senhor. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dele que vem o socorro. Muitas vezes nós pedimos algo por mão, pedimos, mas não vamos alcançar porque é do Senhor que vem a bênção, é do Senhor que vem o socorro. Amém? Queria pedir para os músicos, pode estar tocar um louvor, a gente vai estar orando. Aonde está teu coração? Aonde está teu tesouro? Ali está teu coração. Que nós possamos estar buscando no Senhor. Somente nele. Somente nele. Colocando em prática, a palavra de Deus, ela faz efeito nas nossas vidas quando nós ouvimos e praticamos. Se nós formos somente ouvinte da palavra do Senhor, não vai fazer efeito em nossos corações. Mas quando nós ouvimos e colocamos em prática, É isso que vai fazer a diferença. Toda a diferença nas nossas vidas. Quero que você se coloque em pé. Quero que você esteja apresentando ao Senhor qual é a tua necessidade. Eu quero que você se esforce. Não vou falar para você, faça um propósito com o Senhor, que Deus diz que não é para fazer propósito, mas aquele que fazer é para cumprir. E às vezes nós fazemos propósito com o Senhor e não cumprimos. Então eu não quero pecar nisso. Mas coloca na presença do Senhor: Senhor, eu quero mudar. Eu quero tirar essa pedra que está impedindo algo na minha vida. Tira essa pedra hoje, é você mesmo que vai tirar essa pedra. Coloca a mão no teu coração, através ali, quando estamos louvando, estamos orando. Coloca a mão no teu coração e conversa com Deus. Fala com o Espírito Santo. Quero que tire essa pedra do meu corpo, que está me atrapalhando algo. Não quero mais eu tomar conta do barco. Eu quero entrar no barco do Senhor, deixar Ele que conduza. Quero ser feliz. Muitas vezes tem buscado a felicidade, tem buscado algo, não tem alcançado. Porque só falta um detalhe. Buscar o Senhor em primeiro lugar. E o seu reino, a sua justiça. Amém?